Continuando sobre o conceito de sapatos, antes de nós continuarmos a avaliar um pouco motivos das coisas que ficaram um pouco em aberto, nós temos que talvez falar um pouco sobre as leis do sapato para facilitar a compreensão de uma série de detalhes. Então, primeira coisa, toda manhã nós temos uma brachá especial que nós fazemos nas Birchot HaShachar, nas brachot da manhã, que é uma brachá direcionada ao sapato. Ela não é específica do sapato, mas ela é direcionada ao sapato. Nas Birchot HaShachar, as brachot matinais, nós falamos uma das brachot She'asa li kol tzorki, que fez para mim todas as minhas necessidades. Esta brachá, no Talmud, consta que se faz após calçar os sapatos. Por quê? O que tem a ver com fazer as minhas necessidades? Principalmente, o motivo desta brachá é porque a última das peças de roupa que a pessoa se veste de manhã é o sapato. A última coisa, a pessoa calça os sapatos. Então, a brachá de fechamento de toda a forma da pessoa se vestir, e ele diz, e agradece a Hashem, que você, Deus, me proveu e me fez todas as minhas necessidades. Tem um outro detalhe aqui, a pessoa não consegue fazer as suas coisas enquanto ele não está com sapatos. A partir do momento que a pessoa calçou os seus sapatos, agora sim eu posso ir para onde eu quiser, fazer o que eu preciso. E por isso, neste momento, o momento que a pessoa agradece a Hashem, Shasali Kotsuki, que você me proveu de todas as necessidades, porque por intermédio do sapato é que eu vou poder correr atrás de tudo aquilo que eu necessito. Então, esta é a brachá que nós fazemos de manhã ligada ao sapato. E nós temos que depois voltar a falar um pouco sobre ela. Não falamos ainda a ordem de calçar, mas tudo bem, só partindo ainda para mais alguns detalhes sobre o sapato. A Torá nos diz sobre Yom Kippur. No Yom Kippur, ve'initem et nafshotechem. Vocês devem afligir as suas almas. Ao longo do dia de Yom Kippur, nós temos uma obrigação, faz parte de Yom Kippur, que a pessoa se abstém de algumas coisas. São 5 proibições. Entre elas está calçar sapatos de couro. Então vamos ter que ver um pouco melhor sobre isso, mas tem essa proibição de calçar sapatos de couro no dia de Yom Kippur. Ao longo de todo o dia, assim, as 25 horas de Yom Kippur. Quando nossos sábios afixaram a data de Tisha B'Av, uma data onde nós lembramos da destruição do templo sagrado, nossos sábios copiaram algumas das coisas do Yom Kippur, e essas 5 proibições que existem em Yom Kippur também recaem em Tisha B'Av. E, portanto, ao longo das 25 horas de Tisha B'Av, também é proibido calçar sapatos de couro. Agora, só para constar que estas proibições atualmente só tem nessas 2 datas. Mas o Talmud traz no Tratado de Ta'anit que existe também mais um momento onde nossos sábios decretavam essas 5 proibições. Não vou entrar agora em toda a questão, mas existem momentos, o Tratado de Ta'anit fala sobre isso, sobre jejuns. Tragédias, por dificuldades graves do povo. E entre essas coisas existem jejuns por falta de chuvas. E existem lá algumas classes de jejuns. Os primeiros jejuns são um pouco mais brandos, e se ainda assim não chove, então começa a ficar mais rigoroso. E tem ali também jejuns, onde existem essas cinco proibições, também recaem essas cinco proibições. Um outro momento, que também existe a proibição de calçar sapatos de couro, e aí não tem as outras, mas essa especificamente, é uma pessoa, Deus nos livre, que está de luto. E ao longo dos 7 dias do Shiva de luto, a pessoa não pode também calçar sapatos de couro. O que isso tudo tem a ver com a brachá que se faz de manhã? Existe uma questão. Se esta brachá que se faz de manhã, Shasali kol tzorki, você me provê todas as necessidades, é uma brachá muito específica ao sapato que eu acabei de calçar, ao sapato que nós todos acabamos de calçar, ou se esta brachá é uma brachá genérica. É uma brachá genérica. Estamos agradecendo a Deus que Ele nos proveu os sapatos. Se eu calcei ele, se eu não calcei ele, não faz diferença. Deus me proveu os sapatos. Eles estão lá no armário. Se hoje eu não estou vestindo, não estou calçando eles, é uma coisa, uma questão minha. Se as pessoas, de uma forma geral, não estão calçando hoje, tá bom, não estão calçando, mas não é que não existe. Não é que Deus não me proveu essa necessidade. E daí, então, temos dois costumes. Quanto a Yom Kippur e Tisha B'Av. Tem aqueles que não fazem a brachá de She'asali kol tzorki no Tisha B'Av de manhã e no Yom Kippur de manhã. Porque, afinal de contas, hoje é proibido calçar sapatos de couro. Então, por que eu vou fazer uma brachá ligada a calçar sapatos se hoje é proibido calçar sapato? Ninguém está de sapato. Não se pode calçar sapatos. Outros costumam sim falar brachá. Porque os sapatos existem, Deus me provê as minhas necessidades. Esta brachá, como nós mencionamos, até ela é direcionada ao calçar os sapatos, mas ela não é específica só dos sapatos, é tudo aquilo que Deus me provê. Por intermédio disso, que eu calço os sapatos. Então, só porque hoje é proibido calçar sapatos, isso não significa que eu não tenho que agradecer a Deus, porque Ele me provê as necessidades. E por isso que existe o costume, como falamos, então tem dois costumes, tem aqueles que omitem essa brachá e tem aqueles que sim mencionam esta brachá, mesmo no Yom Kippur de manhã e mesmo em Tisha B'Av de manhã. Quanto ao enlutado, todo mundo concorda que o enlutado fala esta brachá. Porque esta brachá, com certeza, é não referente especificamente à pessoa, mas sim ao povo. E é verdade que naquele dia o enlutado não pode calçar o sapato, mas 97, 98% do povo, 99% do povo que não estão naquele momento de luto, estão sim calçando os sapatos. Então ele faz sim a brachá de She'asali kol tzorki, mesmo durante os dias que ele está de luto. Isso tudo nós estamos falando sobre dias que não se calça sapatos. Nós estamos querendo aqui ver lugares que não se calça sapatos. Mas sobre os dias que não se calça sapatos são estes. Uma vez que nós mencionamos sobre o Shiva, o luto, queria aproveitar e mencionar um outro detalhe, que é o seguinte. Não se calça e não se usa sapatos que uma pessoa faleceu com eles. Assim está escrito no Sefer Hasidim do Rabbi Yehuda Hasid. E provavelmente isso é baseado numa passagem do Talmud. Existe uma discussão em relação a isso, o que o Talmud está querendo dizer lá especificamente. Se estamos falando dos que não se usa sapatos de couro, de um animal que morreu, quer dizer, de um animal que foi morto, quer dizer, foi achado morto, né? Que aí talvez teria esse animal morrido por algum veneno, e usar o couro dele talvez seria perigoso para a pessoa que está usando. Ou, se o Talmud está falando de uma pessoa que faleceu calçando um determinado sapato, que não se usa esse sapato. Então, pelo Rabi de Hassid, não se usa sapato de uma pessoa que faleceu com sapatos. Isso é uma pergunta que muita gente faz. Tem que jogar os sapatos do falecido fora? Resposta. Os sapatos que estão no armário, que não estavam em uso, pode usar. Pode usar, dá para alguém que precisa usar, não tem nenhum problema de usar. Se a pessoa estava no momento do falecimento calçando algum sapato, este sapato não se usa. Não se usa esse sapato porque, a senhora Bilda Hassid falou, existe um perigo, ou a gente não sabe ao certo qual foi a intenção da Bilda Hassid, ou que algo de segular, que mencionamos não faz muito tempo sobre o conceito de segular, que teria algo prejudicial ali, talvez, coisas ligadas à alma, como ela saiu e etc, etc. Então, talvez, é algo prejudicial espiritualmente falando. E tem quem quer explicar que é por motivos de contágio. De repente, a pessoa tinha algo que é contagioso e vai usar o sapato. De qualquer forma, assim se costuma. O sapato com o qual uma pessoa faleceu não se usa. E todos os demais que estão no armário, ou que não estavam em uso, não tem nenhum problema de se utilizar.